Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir do Washington, nesta quarta-feira, 8 de dezembro, dia que em 1970 o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a resolução, baseada no relatório da missão especial da Organização à Guiné-Bissau, que condenava o colonialismo português, considerando-o uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos desta edição: relatório da União Europeia revela que grupo privado militar russo Wagner controla o exército na República Centro-Africana. Na Nigéria, ataque ao autocarro deixa 23 mortos. E congressistas americanos chegam a acordo que evita o calote do governo no pagamento dos seus compromissos com a dívida pública. Em Angola, a MPLA prepara congresso que vai reconduzir João Lourenço na presidência do partido a partir de amanhã, com mais membros no Comitê Central e sem a presença do presidente emérito José Eduardo dos Santos. Nesta edição analisaremos também o futuro de Adalberto Costa Júnior à frente da UNITA e a recente atribuição de uma obra sem concurso à empresa do governador de Benguela, no Uambo, é alvo de denúncias de falta de transparência e muito mais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Funcionários russos assumiram o comando efetivo de pelo menos um batalhão das Forças Armadas da República Centro-Africana, treinado pela União Europeia, revela um relatório que fundamentará a decisão de prolongamento da missão da União Europeia naquele país. O relatório enviado no final de novembro ao Conselho Europeu e elaborado pelo Serviço de Ação Externa Europeia diz que a maior parte das unidades das Forças Armadas Centro-Africanas deslocadas no terreno estão a operar sob comando ou supervisão direta dos mercenários do Wagner Group, uma empresa privada de segurança ligada ao Kremlin. O relatório servirá de base à decisão do Conselho Europeu, que vai ser tomado no início do próximo ano, de prolongar ou não as atuais missões europeias de treino militar e de aconselhamento no país. O Wagner Group goza de uma sólida influência sobre o comando-geral do Exército e outras instituições governamentais, bem como através de indivíduos junto à liderança da Assembleia Nacional. Por outro lado, hoje a Amnistia Internacional disse que dezenas de suspeitos de crimes de guerra e contra a humanidade no país continuam a escapar à justiça. A organização lamenta num relatório que o Tribunal Penal Especial, criado em 2018 com o apoio da comunidade internacional para julgar os crimes cometidos nos conflitos armados que assolam o país, esteja a enfrentar sérias dificuldades para cumprir o seu mandato. Na Nigéria, homens armados atacaram um autocarro no estado de Sokoto, no noroeste do país, causando um incêndio que matou 23 pessoas. O porta-voz do governador, Mohamed Bello, que confirmou a notícia, acrescentou que o autocarro viajava de Gidan Bawa, em Sokoto, perto da fronteira com o Níger, para o estado de Kaduna. 6 passageiros sofreram ferimentos leves e estão a receber tratamento médico. Os senadores americanos chegaram a acordo sobre uma lei que vai permitir evitar um calote do governo que podia ficar sem dinheiro nos próximos dias. A Câmara dos Representantes já tinha aprovado uma proposta neste sentido e espera-se agora que o mesmo seja aprovado pelo Senado com uma maioria simples de 51 votos na Câmara Alta. O Centro de Política Bipartidária alertava na semana passada que os Estados Unidos podiam não pagar as suas dívidas na última semana do mês de dezembro, caso não fosse conseguido um acordo no Congresso. Na Zâmbia, investigadores de corrupção prenderam e acusaram o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e o ex-secretário do Tesouro por alegada corrupção enquanto estavam ao serviço do antigo governo. Joseph Malinji, de 56 anos, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros do ex-presidente Edgar Lungu entre 2018 e 2021, foi acusado de transferir mais de 8,8 milhões de dólares para a missão da Zâmbia na Turquia, sem justificar as despesas. A acusação aponta também a compra ilícita de propriedades no valor de 18.900 mil dólares na capital Lusaka e de um helicóptero avaliado em cerca de 1,4 milhões de dólares. O ex-secretário do Tesouro, por seu lado, é suspeito de facilitar a transferência para a missão turca. Os dois, que ainda não comentaram as acusações, enfrentam uma pena mínima de 5 anos de prisão se forem condenados. O governo do Irão criticou hoje as sanções impostas pelo governo americano contra uma dezena de personalidades e autoridades iraquianas acusadas de graves violações dos direitos humanos. Mesmo no meio das negociações em Viena, os Estados Unidos não podem abster-se de impor sanções contra o Irão, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Saeed Katzbadeh, num tweet acrescentando que Washington é incapaz de entender que a campanha é um fracasso e um impedimento ao avançar das negociações sobre o regresso ao acordo nuclear de 2015. Na Alemanha, o social-democrata Olaf Scholz foi eleito hoje chanceler federal pelo Parlamento alemão, onde o partido que lidera e os aliados na coligação governamental, verdes e liberais, têm a maioria. A coligação de três partidos detém 416 dos 734 assentos na Câmara Baixa do Parlamento. O executivo de Scholz assume grandes esperanças em modernizar a Alemanha no combate às alterações climáticas, mas enfrenta desafio imediato de lidar com a fase mais difícil do país associada à pandemia do coronavírus. A Organização Não-Governamental para os Direitos Humanos Prisoners Defenders revelou hoje que Cuba tem atualmente pelo menos 671 presos políticos, mais 537 do que os registados no mesmo período do ano passado. A Organização Não-Governamental com sede em Madrid indicou que foram assinalados 805 presos políticos em Cuba nos últimos 12 meses, desde 11 de julho, quando ocorreram os maiores protestos antigovernamentais em décadas. 562 pessoas foram detidas por motivos políticos, disse a organização, que mencionou no documento o opositor José Daniel Ferrer e o líder do movimento San Isidro, Luis Otero Alcântara, presos desde esse dia. O relatório destaca também pelo menos 23 casos de menores processados criminalmente.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Começamos aqui uma série de reportagens sobre a atualidade em Angola, marcada esta semana pelo Congresso do MPLA, que tem início já amanhã. É o 8º Congresso Ordinário, que será marcado pela recondução de João Lourenço no cargo de presidente e candidato às eleições gerais de 2022. Sob o lema MPLA por uma Angola mais envolvida, democrática e inclusiva, o evento pretende juntar em Luanda cerca de 3 mil membros oriundos de todas as províncias do país e do estrangeiro. Analistas, no entanto, não esperam grandes mudanças, a não ser o reforço do poder do presidente, como nos diz de Luanda o Valencio Rodrigues.
Uma das decisões a serem tomadas será a renovação de até 51% dos atuais 497 membros do Comitê Central e a continuidade de 45%. Analistas dizem, entretanto, que o Congresso do MPLA não vai operar quaisquer inovações em termos de democracia interna, devendo este partido manter a sua matriz leninista assente na submissão da minoria discordante à maioria apoiante do líder. O analista Pedro Capracata admite que João Lourenço deverá retirar uma vez mais a velha guarda dos órgãos de decisão do partido e chamar junto a si jovens que, em sua opinião, melhor o podem servir e ajudar a consolidar o poder.
O Congresso do MPLA vai pautar-se dentro desses princípios de centralismo democrático. A minoria, não importa se é esclarecida ou não esclarecida, submete-se à vontade da maioria. E a maioria, que são? É onde estiver o chefe. É um congresso como qualquer outro congresso. Vai haver uma vassourada dentro, porque os miúdos, regra geral, só obedecem, só dizem amém e não contradizem o que o mais velho disser.
Entretanto, a presença ou não no Congresso do MPLA do seu presidente emérito, José Eduardo dos Santos, continua a criar alguma expectativa numa altura em que informações postas a circular em Luanda dão conta que o mesmo terá declinado o convite. O jornalista Jorge Eurico disse à Voz da América que a ausência de Eduardo Santos, desde que não se deva ao seu estado de saúde, será indicativa de que o ex-estadista angolano está bastante magoado devido ao tratamento que é dado a ele e aos seus filhos. Eurico defende que a presença seria uma oportunidade soberana da família MPLA de se reconciliar com José Eduardo dos Santos.
Foi praticamente abandonado pelos seus supostos indefetíveis, depois de ter deixado a presidência do MPLA e a presidência da República. Tudo isso, claro, faz-nos concluir que José Eduardo dos Santos deverá estar magoado. Eu penso que perde em parte o MPLA e perde também o país em termos de reconciliação nacional, porque independentemente dos, para lá dos pecados que eventualmente José Eduardo tenha cometido, ela ainda representa uma autoridade moral no seio do MPLA. Um aparecimento de José Eduardo dos Santos no seio do MPLA serviria para apaziguar os ânimos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Entretanto, ontem o MPLA aprovou a resolução que determina o alargamento do Comitê Central, que passa de 497 para 693 membros, que definiu também a futura composição do órgão, cuja paridade agora é 346 candidatos do sexo masculino e 347 do sexo feminino. O MPLA fala em renovação na continuidade. A analista diz que a ausência de José Eduardo dos Santos é um verdadeiro recado a João Lourenço. Toque Mucuta.
Domingos Batico, membro do Comitê Central do MPLA, fala em renovação na continuidade.
Portanto, está estabelecida com um diferencial positivo do lado feminino, estão em maioria. Do outro lado, é a cifra também estabelecida à classe juvenil. Portanto, os jovens hoje estão em melhor representatividade a nível do Comitê Central. Portanto, não se trata do presidente querer ter pessoas. Não, pelo contrário. Repare que o presidente, tanto fora aquelas grandes figuras históricas para o partido e para a República, no caso do camarada Roberto de Almeida, camarada Amadeu Amorim, camarada Franz Andalo, tanto que o presidente até os consultou antes de facto acontecer a cessação desses membros a nível do Comitê Central, consultou-os e eles anuíram, concordaram em colocar à disposição os seus lugares a nível do Comitê Central.
Em relação ao descontentamento de muitos quadros do MPLA, supostamente não incluídos na lista de renovação do Comitê Central, Betico respondeu:
O descontentamento vai sempre existir. O processo é dinâmico. Agora, repare, quem é que o presidente podia tirar para quem entrar?
Por outro lado, o analista Agostinho Sicato diz que estas alterações visam o enquadramento de pessoas da confiança e congregação de algumas vontades.
Primeiro é exatamente enquadrar pessoas de sua confiança, ou seja, para não ter que fazer a alteração, tirar uma série de indivíduos e depois criar-se de sabor, portanto, criar revanchos. Então encontrou uma forma de poder aglutinar gente dos seus interesses sem com isso mexer nos anteriores. Do outro lado também pode visar exatamente uma espécie de congregar algumas vontades que se sentiam excluídas.
Sicato entende que o não engajamento de José Eduardo Santos no 8º Congresso é um verdadeiro sinal de não alinhamento.
E o não de José Eduardo Santos demonstra exatamente uma rotura entre João Lourenço e José Eduardo Santos.
Coque Mucuta, Luanda.
Com o MPLA a começar o Congresso amanhã, a UNITA terminou a sua reunião magna no passado sábado com a eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente do partido. Agora levantam-se questões sobre o futuro de Costa Júnior, que cartas terá na manga para reforçar a sua posição dentro do partido e também fora na corrida em 2022. Analistas mostram-se divididos, como nos diz o Manuel José, também desde Luanda.
Adalberto Costa Júnior, com muita confiança, respondeu: só haver uma receita para conseguir os seus objetivos.
Convicções destas que nos dão força e garantia de que nós vamos vencer e vamos chegar lá e vamos ganhar. E quem está cansado vai mesmo para casa tratar dos netos. E vamos obtê-lo por via democrática, não é por outra via.
O jornalista e diretor do jornal Hora H, Escrivão José, pensa que não há como Adalberto Costa Júnior avançar. O regime vai pará-lo.
novamente.
O MPLA controla todas as instituições em Angola, quer se manter no poder a todo custo. Não vai medir consequências. Para o Tribunal Constitucional, o presidente legítimo, não Adalberto da Costa Júnior, o tribunal vai levar tempo para se pronunciar. E quando se pronunciar, vai ser tarde, e a UNITA não vai ter tempo para preparar novamente o Congresso e avançar. A figura de Samakuva vai manter-se na liderança para as próximas eleições de 2022. E há rumores que o presidente da República reuniu com o presidente do Tribunal Constitucional e o MPLA está convicto que ter Adalberto da Costa Júnior como candidato às eleições de 2022 sai em desvantagem e pode haver até mesmo um caso.
Outro jornalista e analista político, Tony Tamba, tem convicção distinta.
Vi um artigo por acaso, né? Me alertou que o Jean Lourenço mandou chamar o presidente do Tribunal Constitucional para travar o processo da UNITA para não ser aceito. E a questão que existe é, não vejo o Jean Lourenço hoje impedir que, fomentar mais um outro caso para o derrubo do Inseiro Alberto. Por quê? Vai lhe sujar. Mas não acredito que haja mais um argumento.
Ideia similar tem Hitler Samusuku, integrante do conhecido grupo 15+2, hoje cientista político.
Independentemente de qual vai ser a decisão do Tribunal Constitucional, eu sou muito otimista e eu creio que ele será presidente de Angola. Adalberto já mostrou para o MPLA que não tem medo de ir nas urnas com ele. Eles próprios não estão a conseguir controlar a situação. E quando não conseguem controlar a situação, aquilo pode colapsar.
Mas isto pode ser perigoso, na visão de outro cientista político, Olívio Quilumbo.
Quando o regime autocrático está desesperado, tudo é possível. E os cenários podem não ser bons. A UNITA insiste legitimamente em lutar democraticamente e o MPLA insiste o contrário. Isso é que é mal.
Quem se mostra otimista é Massanga Savimbe, dirigente da UNITA.
Seguramente que nós também aprendemos e vamos tirar dessa situação e lação unidos para podermos então disputar o poder o próximo ano. A missão é gigantesca, estamos a 9 meses das eleições, o nosso julgamento seja feito pelo povo durante as eleições de 2022.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora para o Namibe. A detenção do ativista Karinda Ngonga Figueira Francisco, mais conhecido por Perturbador das Mentes, pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal ontem, no município de Xangongo, está a ser considerada como uma perseguição aos ativistas, visando silenciar as denúncias que têm feito. Oposição e sociedade civil no Cunene exigem a sua libertação. Armando Chicoca.
Pedro de Souza, do Movimento Revolucionário no Namibe.
Nós não conseguimos perceber o porquê que o regime no Cunene tem perseguido tantos ativistas, tendo em conta que os ativistas têm ajudado muito o governo em certas situações, com as nossas denúncias e os nossos pareceres também. É preocupante, é preocupante. Ele tem sido incondicionalmente a manobras da secreta angolana, porque nós temos visto o trabalho dele lá no Cunene. O Cunene é uma província que tem poucos ativistas, poucos homens de coragem que lutam na democratização do país. O nosso camarada tem feito um trabalho bonito e isso incomoda.
Para Toca Pangueico, secretário provincial do Partido do Galo Negro na província do Cunene.
Dizer às autoridades do Cunene de que isto, quer dizer, não resolve o problema. O problema hoje não é perseguir quem fala diferente, quem pensa diferente, quem tem opinião diferente. Aqui hoje o que tem de se fazer é combater a fome, é combater a corrupção, é resolver os problemas do povo.
Felicidade Dominga Nhanhanga, esposa do ativista, conta como Karina Francisco foi detido.
Quando eram volta das 6 horas, apareceram 3 homens do PIG. Só que no quintal entraram 2. Perguntaram por ele. Chamaram por ter um procurador. Ele disse, não, nesse momento eu estou a sair. Vou para onde? Mas quando eu regressar, virei ao comando responder. Ele disse, não, vamos para tu responder mais. No regresso...
Os agentes apareceram lá em casa. Eles tinham algum mandato de captura?
Não apresentaram nenhum documento.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também através de rádios afiliadas em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Acompanhar a Voz da América nesta quarta-feira, 8 de dezembro, à medida que se aproximam as eleições gerais em Angola, o cerco à atividade dos jornalistas tem sido cada dia mais apertado, principalmente aqueles profissionais que atuam na imprensa controlada pelo Estado. A constatação é dos próprios jornalistas, que consideram ter havido um grande recuo no capítulo das liberdades de imprensa e repudiam a atual postura da imprensa pública no tratamento dado aos principais partidos políticos do país. Manuel José acompanhou um debate que se registrou em Luanda.
A postura da mídia pública inclinada para o lado do governo, o encerramento de vários órgãos de comunicação privados entre jornais e televisões são os motivos apontados pelos participantes à Conferência Nacional sobre Liberdade de Imprensa e as Leis da Comunicação Social. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, entende que...
É óbvio que é uma regressão, isso ninguém pode recusar. A mídia pública tem a responsabilidade, nos termos da Constituição, de promover a igualdade de oportunidades entre os partidos políticos. O tratamento que a mídia pública vai dando a um partido não dá outro. Há uma regressão. Isso qualquer pessoa que trabalha na mídia não pode se orgulhar.
O Sindicato dos Jornalistas aponta duas soluções para este problema.
Ou os colegas todos fazem resistência e ninguém trabalha neste contexto, ou é preciso que haja uma reforma total da forma como tem sido designado o gestor dos órgãos de comunicação social para que isso mude.
Quanto à questão da regulação exercida pela ERCA, a entidade reguladora da comunicação em Angola, o secretário-geral do sindicato entende que...
A ERCA não tem poderes, a ERCA é uma entidade de faz de conta, a ERCA podia não existir.
Reginaldo Silva é um dos conselheiros da ERCA, um dos convidados à Conferência Nacional. E na sua opinião pessoal, como jornalista...
Tal como está definida a regulação e tal como ela está a atuar, ela não promove a liberdade de imprensa. Pelo contrário, é um travão para esta liberdade de imprensa.
Silva, que falou sobre a legislação do setor, teceu críticas à postura dos órgãos de comunicação social públicos.
Sentimos nós que está a inclinar todo o produto jornalístico. Sentimos isso, é fácil, toda a gente vê, só passa um, não passa o outro. Num congresso quase que não deram nada, do outro congresso já vão dar quase tudo em direto. Nós desconfiamos da mídia pública, por razões fundamentadas.
Alves Fernandes é jornalista da TPA, Televisão Pública Angola.
A imprensa volta a ser amordaçada porque o insucesso da governação deveria, como em qualquer país normal, o desempenho dos poderes públicos são avaliados e escrutinados permanentemente pela comunicação social. Não é o nosso caso, porquê? Porque os insucessos são maiores que os sucessos, isto é, as perdas são maiores que os ganhos. Este exercício que fizemos aqui foi muito proveitoso, mas vai esbarrar na maioria qualificada que o empregado tem na Assembleia Nacional, vai impedir que sejam aprovadas leis que democratizem a sociedade e que permitam o exercício livre do jornalismo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Abrimos a rubrica desportiva desta quarta-feira em Cabo Verde. A Seleção Nacional de Futebol inicia a sua preparação para o Campeonato Africano das Nações, CAN 2022, no próximo dia 26 de dezembro, disse o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. A prova realiza-se de 9 de janeiro a 6 de fevereiro do próximo ano, nos Camarões, altura em que as ligas internacionais estarão em plena competição, mas o presidente da Federação, Mário Semedo, disse acreditar que Cabo Verde não terá problemas com a dispensa dos seus jogadores, embora reconheça que tem havido uma posição pouco solidária dos clubes e treinadores europeus. Os Tubarões Azuis integram o Grupo A, juntamente com o anfitrião, os Camarões, Etiópia e Burkina Faso. Hoje é dia de Champions League na Europa, Bayern Munique, Barcelona, Benfica, Dinamo de Kiev no Grupo E. Bayern Munique já garantiu o primeiro lugar, Barcelona segura a segunda posição se ganhar em Munique ou se o Benfica não vencer em casa o Dinamo Kiev. Benfica segura o segundo posto e a continuidade na prova se vencer o Dinamo Kiev e o Barcelona não ganhar em Munique. No grupo F, Atalanta Villarreal e Manchester United Young Boys. Os ingleses já garantiram o primeiro lugar, Villarreal segura a segunda posição se ganhar ou empatar em Itália com a Atalanta. No grupo G, Salzburgo-Sevilha, Wolfsburg-Lille. A equipa francesa do Lille garante o primeiro lugar se vencer na Alemanha ou se empatar e o Salzburgo não ganhar em casa ao Sevilha. Uma derrota tira o Lille sempre para a terceira posição. Salzburgo segura a primeira posição se ganhar em casa ao Sevilha. No grupo H, Juventus, Malmo, Zenit, Chelsea. A equipe inglesa do Chelsea fica em primeiro lugar se ganhar na Rússia. Se empatar e a Juventus não ganhar em casa ao Malmo, ou se perder e a Juventus perder em casa com o Malmo. Juventus fica em primeiro lugar se ganhar à equipa sueca e os ingleses do Chelsea não ganharem em São Petersburgo. Outras notícias, o mercado já está agitado. Ele fecha no dia 31 de janeiro. Até lá, o presidente do Bayern, Herbert Heiner, garantiu que gostaria que Robert Lewandowski terminasse a carreira e envergar a camisola do colosso alemão. Ficaria muito feliz. Uma coisa é clara, todos nós no Bayern gostamos muito dele, afirmou o presidente em declarações ao Bild. O avançado polaco de 33 anos tem contrato até 2023 e o Bayern está a tentar renovar o seu vínculo, fechando esse contrato até o final de janeiro. Uma notícia que nos chega do Brasil, o rei Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento contra um tumor no cólon, uma parte do intestino. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias, segundo o hospital. Pelé está bem, em situação estável e lida com uma série de procedimentos esperados para o tratamento sem precisar de novos exames. E quanto aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, o Reino Unido juntou-os aos Estados Unidos e à Austrália e anunciou hoje um boicote diplomático àquela prova devido às violações dos direitos humanos pela China. Boris Johnson, o primeiro-ministro, confirmou a sua decisão na sessão semanal no Parlamento Britânico. Grupos de defesa dos direitos humanos têm pressionado por um boicote total aos Jogos de Inverno de Pequim, acusando a China de abusos de direitos humanos contra minorias étnicas. A prova decorre de 4 a 20 de fevereiro do próximo ano. E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora da emissão de 90 minutos da Voz da América, a fundadora e diretora executiva da organização não-governamental moçambicana Nueti Denise Namburete vai ser reconhecida este ano pelo governo dos Estados Unidos com o prémio Campeões Anticorrupção. Anualmente, o Dia Internacional Anticorrupção se celebra amanhã. É marcado com esta distinção a pessoas e organizações que demonstram liderança, coragem e impacto na prevenção, denúncia e combate à corrupção. Disse em comunicado o secretário do Estado americano Antony Blinken. Vamos para um curto intervalo e de regresso estará aqui o Amancio Miguel com muitas reportagens.
Ismael Davinte, a partir de Washington, DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já 8 de dezembro de 2021. Continuação de uma ótima escuta nos próximos 30 minutos, na companhia de Mariano Bartolomeu na produção e de minha mãe Miguel na edição e apresentação. Hoje nas notícias, relatório da União Europeia revela que grupo privado militar russo Wagner controla o exército da República Centro-Africana. Ataque autocarro na Nigéria, deixa 23 mortos e congressistas americanos chegam a um acordo que evita calote do governo no pagamento de seus compromissos com a dívida pública. Da Mega transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. O WhatsApp é +1 202 251 9466. Dentro de instantes, as notícias com Ana Guedes. Aqui está a Ana com as notícias.
Mercenários russos assumiram o comando efetivo de pelo menos um batalhão das Forças Armadas da República Centro-Africana, treinado pela União Europeia, revela um relatório que fundamentará a decisão de prolongamento da missão da União Europeia naquele país. Um relatório enviado no final de novembro ao Conselho Europeu e elaborado pelo Serviço de Ação Externa Europeia diz que a maior parte das unidades das Forças Armadas Centro-Africanas deslocadas no terreno estão a operar sob o comando ou supervisão direta dos mercenários do Wagner Group, uma empresa privada de segurança ligada ao Kremlin. O relatório servirá de base à decisão do Conselho Europeu, que vai ser tomado no início do próximo ano, de prolongar ou não as atuais missões europeias de treino militar e de aconselhamento no país. O Wagner Group goza de uma sólida influência sobre o comando-geral do Exército e outras instituições governamentais, bem como através de indivíduos junto à liderança da Assembleia Nacional. Por outro lado, hoje a Amnistia Internacional disse que dezenas de suspeitos de crimes de guerra e contra a humanidade no país continuam a escapar à justiça. A organização lamenta, num relatório, que o Tribunal Penal Especial, criado em 2018 com o apoio da comunidade internacional para julgar os crimes cometidos nos conflitos armados que assolam o país, esteja a enfrentar sérias dificuldades para cumprir o seu mandato. Na Nigéria, homens armados atacaram um autocarro no estado de Sokoto, no noroeste do país, causando um incêndio que matou 23 pessoas. O porta-voz do governador, Mohamed Bello, que confirmou a notícia, acrescentou que o autocarro viajava de Gidan Bawa, em Sokoto, perto da fronteira com o Níger, para o estado de Kaduna. 6 passageiros sofreram ferimentos leves e estão a receber tratamento médico. Os senadores americanos chegaram a acordo sobre uma lei que vai permitir evitar um calote do governo que podia ficar sem dinheiro nos próximos dias. A Câmara dos Representantes já tinha aprovado uma proposta neste sentido e espera-se agora que o mesmo seja aprovado pelo Senado com uma maioria simples de 51 votos na Câmara Alta. O Centro de Política Bipartidária alertava na semana passada que os Estados Unidos podiam não pagar as suas dívidas na última semana do mês de dezembro, caso não fosse conseguido um acordo no Congresso. Na Zâmbia, investigadores de corrupção prenderam e acusaram o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e o ex-secretário do Tesouro por alegada corrupção enquanto estavam ao serviço do antigo governo. Joseph Malinji, de 56 anos, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros do ex-presidente Edgar Lungu entre 2018 e 2021, foi acusado de transferir mais de 8,8 milhões de dólares para a missão da Zâmbia na Turquia, sem justificar as despesas. A acusação aponta também a compra ilícita de propriedades no valor de 18.900 mil dólares na capital Lusaka e de um helicóptero avaliado em cerca de 1,4 milhões de dólares. O ex-secretário do Tesouro, por seu lado, é suspeito de facilitar a transferência para a missão turca. Os dois, que ainda não comentaram as acusações, enfrentam uma pena mínima de 5 anos de prisão se forem condenados. O governo do Irã criticou hoje as sanções impostas pelo governo americano contra uma dezena de personalidades e autoridades iraquianas acusadas de graves violações dos direitos humanos. Mesmo no meio das negociações em Viena, os Estados Unidos não podem abster-se de impor sanções contra o Irão, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Saeed Katzbadeh, num tweet acrescentando que Washington é incapaz de entender que a campanha é um fracasso e um impedimento ao avançar das negociações sobre o regresso ao acordo nuclear de 2015. Na Alemanha, o social-democrata Olaf Scholz foi eleito hoje chanceler federal pelo Parlamento alemão, onde o partido que lidera e os aliados na coligação governamental, verdes e liberais, têm a maioria. A coligação de três partidos detém 416 dos 734 assentos na Câmara Baixa do Parlamento. O executivo de Scholz assume grandes esperanças em modernizar a Alemanha no combate às alterações climáticas, mas enfrenta desafio imediato de lidar com a fase mais difícil do país associada à pandemia do coronavírus. A Organização Não-Governamental para os Direitos Humanos Prisoners Defenders revelou hoje que Cuba tem atualmente pelo menos 671 presos políticos, mais 537 do que os registados no mesmo período do ano passado. A Organização Não-Governamental com sede em Madrid indicou que foram assinalados 805 presos políticos em Cuba nos últimos 12 meses, desde 11 de julho, quando ocorreram os maiores protestos antigovernamentais em décadas. 562 pessoas foram detidas por motivos políticos, disse a organização, que mencionou no documento o opositor José Daniel Ferrer e o líder do movimento San Isidro, Luiz Otero Alcântara, presos desde esse dia. O relatório destaca também pelo menos 23 casos de menores processados criminalmente.
A fundadora e diretora executiva da Organização Não-Governamental Moçambicana, UMUETE, Denise Namburete, vai ser reconhecida este ano pelo Governo dos Estados Unidos com o prémio Campeões Anticorrupção.
Esta é uma distinção que significa um reconhecimento muito grande de todos aqueles que conscientemente ou ainda inconscientemente engajaram-se na luta contra a corrupção, não obstante os riscos implicados. Significa também uma expressão de alento e de incentivo a todos que acreditaram que é possível aspirar por transparência e justiça no trato e na gestão da coisa pública.
Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., no seu espaço de reportagem. A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública do Distrito de Lobata, ao norte do arquipélago, apreendeu esta quarta-feira 260 kg de cannabis numa operação denominada Campo Aberto. Oscar Medeiros.
De acordo com a PJ São Tomense, a quantidade de cannabis apreendida nesta operação levanta suspeita de tráfico com ramificações internacionais.
Para aí, cerca de 260 quilos de planta, uma quantidade que nós pensamos ser demasiadamente ampla para aquilo que é a nossa sociedade.
Por isso, segundo o diretor adjunto da Polícia Judiciária, José Barros, a investigação sobre este campo de plantio de cannabis em São Tomé e Príncipe será reforçada.
Pela vasticidade do campo, pela quantidade em si do produto, nesse caso, pensamos que o indivíduo poderá até exportar este produto.
O presumível traficante é um cidadão de tripla nacionalidade, santomense, cabo-verdiano e angolano.
Ao perceber dos nossos trabalhos, da nossa presença, colocou desde logo em fuga, mas conhecemos, está identificado o indivíduo, que a qualquer momento podemos proceder à sua detenção.
A PJ avisa que a operação Campo Aberto, com vista à apreensão de cannabis em São Tomé e Príncipe, não vai ficar por aqui.
Nós temos muita informação de vários outros locais, que não posso aqui enumerar, mas para dizer que virão outras operações deste gênero em curso em São Tomé e Príncipe.
As autoridades policiais de São Tomé e Príncipe suspeitam da existência de dezenas de campos de plantio da cannabis no arquipélago. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Em Moçambique, decorre o julgamento do caso de dívidas ocultas. Um advogado, que foi chamado como declarante, quebrou o sigilo profissional e revelou a alegada comunicação entre António Carlos Rosário e Felipe Inhus, que é presidente de Moçambique. O caso gera polémica na ordem de advogados. Reporta William Mapote.
Imran Issa, 39 anos de idade, é o primeiro advogado de profissão levado ao banco dos réus para testemunhar como declarante no processo das dívidas ocultas. Esteve ligado à parte do processo relacionado com as dívidas ilegais e, em nome da honra, pediu quebra do sigilo profissional para falar do que quis e disse saber.
Sim, eu não estou preocupado com a questão do sigilo profissional. Sim, se a ordem de advogado querer tirar-me a questão ou penalizar por essa questão, estou disponível, não tem problemas nenhum. Eu vim aqui para esclarecer a verdade.
Foi advogado de António Carlos do Rosário, apontado como arquiteto do polêmico esquema. Ajudou-o em processos de constituição de sociedades e aquisição de imóveis. Mas desde a eclosão do escândalo, mostra-se zangado com o antigo constituinte.
Estou um pouco nervoso porque, por causa desta situação, já é mais de 5 anos que estou a sofrer com isto. Em nenhum momento o Sr. António Carlos do Rosário apareceu aqui publicamente para pedir desculpa por ter-me usado por essas situações todas.
Durante a sua audição, denunciou tudo e quase todos, desde réus, advogados, esquemas de comunicações telefónicas entre reclusos e causídicos, até o que parecem ligações entre do Rosário e o presidente da República, Felipe Inhus.
Quando ouvido neste tribunal ontem, disse que, quando o seu nome apareceu no jornal, foi conversar com o réu António Carlos Rosário, que lhe tranquilizou, dizendo que nada iria acontecer, porque tanto o presidente da República, assim como o filho deste, tinham ido visitar-lhe a cadeia e estava tudo sob controle. Não foi isto que disse?
Confirmo.
Muito bem, então a questão é a seguinte: teria notado a existência de alguma relação de proximidade entre António Carlos do Rosário e o Presidente da República ou a família dele?
Ele várias vezes já me mostrou as trocas de mensagem do telefone dele que trocava com o Presidente da República, mas não sei se era verdade.
Qual Presidente?
O atual. Mostrou-me mensagens. Estou a trocar mensagem com o chefe, está aqui. Mas agora, se era verdade, se era o número do Presidente, isto não sei. Mas que já me mostrou, sim.
Foram tantas revelações que deixaram a classe dos advogados quase que de queixo caído e em rota de colisão com a sua ordem. Alice Mabota é uma das vozes da indignação.
Estou a advogar desde 1993 e este é o primeiro caso insólito que estou a ver. E que o que eu me estou a ver é que qualquer cidadão hoje vai dizer que o advogado não tem segredo. Porque quando a porta se abre, tudo está estragado. Então, isto me inquieta. E nós devíamos ter sido preparados, o próprio réu, António Carlos do Rosário e outros, deveriam ter sabido da ordem que há um pedido para que seja quebrado o sigilo. Preparem-se.
Através da sua conta na rede social Facebook, o antigo bastonário Gilberto Correia classificou Imran Issa de delator e, em nome do que chama de credibilidade dos juristas perante a sociedade, disse abaixo aos advogados delatores. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, e Washington DC. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. E continuando o nosso espaço de reportagem e também continuando em Moçambique, deslocados da Guerra de Cabo Delgado procuram formas de retomar a vida em Nampula. Reporta Adina Sualehe.
Conseguir um emprego ou iniciar um negócio para reduzir a dependência da ajuda do governo e parceiros é um dos grandes sonhos dos deslocados do terrorismo reassentados em Corrane, na província de Nampula, que ainda se queixam de dificuldades para sobreviver.
Que a vida está normal, só que as dificuldades, né, é que tem demais, falta de biscatos. A única coisa que eu estou a ver aqui é só projetos.
Aqui no centro, melhorou mesmo, estamos em ambiente assim. Já temos água, energia, elétricas. Mas eu gostaria, governo, tem que nos ver, nos reparar mesmo. Nos dar mesmo sensibilização para nos dar do quê? De comer. E dar outras coisas mesmo que merece a pessoa lhe fazer. o serviço, a pessoa como nós somos camponeses, né? E dar uma machamba de capinari.
Para mim não posso mentir, nunca vi esse tipo de oportunidade nenhuma. Porque quando vem um projeto ou vem uma formação, não publicaram, só que somente se chamam entre as famílias. Porque quem está à frente aqui é ele que cria as pessoas, ou que cria a condição para a sua família e dele, não para toda a pessoa que está em Corano.
Mas em meio a estas reclamações surgem histórias de bom recomeço da vida. Tal é o caso de Ancha Bakar, jovem de 33 anos de idade, que estando nesse centro teve a oportunidade de participar numa formação de corte e costura e hoje consegue ganhar o sustento.
Essa máquina fizemos máscaras e o calção e já sei banhar uma capulana.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehé.
O MPLA, partido no poder em Angola, aprovou ontem a resolução sobre o alargamento do Comitê Central, mas é a ausência de José Eduardo dos Santos no Congresso que ganha espaço no debate político. Coque Mukuta.
Domingos Betico, membro do Comitê Central do MPLA, fala em renovação na continuidade.
Portanto, está estabelecida com um diferencial positivo do lado feminino, estão em maioria. Por outro lado, é a cifra também estabelecida à classe juvenil. Portanto, os jovens hoje têm um estão em melhor representatividade a nível do Comitê Central. Portanto, não se trata do presidente querer ter pessoas, não, pelo contrário, repare que o presidente, portanto, fora aquelas grandes figuras históricas para o partido e para a República, no caso do camarada Roberto de Almeida, camarada Amadeu Amorim, camarada França Andalo, portanto, o presidente até os consultou antes de facto acontecer a cessação desses membros a nível do Comitê Central, consultou-os e eles anuíram, concordaram em colocar à disposição os seus lugares a nível do Comitê Central.
Em relação ao descontentamento de muitos quadros do MPLA, supostamente não incluídos na lista da renovação do Comitê Central, Betico respondeu.
O descontentamento vai sempre existir. O processo é dinâmico. Agora, repare, quem é que o presidente podia tirar para quem entrar?
Por outro lado, o analista Agostinho Sicato diz que estas alterações visam o enquadramento de pessoas da confiança e congregação de algumas vontades.
Primeiro é exatamente enquadrar pessoas de sua confiança. Ou seja, para não ter que fazer a alteração, tirar uma série de indivíduos e depois criar-se dissabor, portanto, criar revanches. Então encontrou uma forma de poder aglutinar gente dos seus interesses sem com isso mexer nos anteriores, de um lado. Do outro lado também pode visar exatamente uma espécie de congregar algumas vontades que se sentiam excluídas.
Sicato entende que o não engajamento de José Eduardo Santos no 8º Congresso é um verdadeiro sinal de não alinhamento.
E o não de José Eduardo Santos demonstra exatamente uma rotura entre João Lourenço e José Eduardo Santos. Que José Eduardo Santos passa a João Lourenço, que não está alinhado com ele, portanto está a ressentir exatamente a catalogação de João Lourenço como sendo um alvo a abater. Portanto, ele mostra claro que está descontente com João Lourenço.
Coque Mukuta, Luanda.
A fundadora e diretora executiva da Organização Não-Governamental Moçambicana Mwete Denise Namburete vai ser conhecida este ano pelo governo dos Estados Unidos com o prémio Campeões Anticorrupção. Anualmente, o Dia Internacional Anticorrupção é marcado com esta distinção a pessoas e organizações que demonstram liderança, coragem e impacto na prevenção, denúncia e combate à corrupção, disse em comunicado o secretário de Estado americano Antony Blinken. Muitas vezes, a corrupção corrói a confiança do público no governo e nas instituições democráticas, aprofunda a pobreza e a desigualdade e sufoca as oportunidades e o crescimento. Também afeta drasticamente todos os aspectos da vida diária de muitas pessoas em todo o mundo, lê-se no comunicado de Anton Blinken. Com as questões acima citadas, Blinken explica que é por isso que o presidente Biden designou a luta contra a corrupção como um interesse central da segurança nacional dos Estados Unidos e porque o combate à corrupção é um tema central da Cimeira para a Democracia. Denise Namburete, que lidera a ONG moçambicana Muete, é uma das figuras que esteve presente na denúncia do caso das dívidas ocultas em Moçambique e nós perguntamos a ela o que é que esta distinção representa.
Esta é uma distinção que significa um reconhecimento muito grande de todos aqueles que conscientemente ou ainda inconscientemente engajaram-se na luta contra a corrupção, não obstante os riscos implicados. Significa também uma expressão de alento e de incentivo a todos que acreditaram que é possível aspirar por transparência e justiça no trato e na gestão da coisa pública.
Era Denise Namburete, diretora executiva da Organização Não-Governamental Moçambicana Muete, de Washington, D.C., acompanha a Voz da América. Os militares do Uganda expressaram seu desapontamento com as sanções dos Estados Unidos da América contra o seu chefe dos serviços secretos militares, o Major-General Abel Kadiho, por alegadas violações de direitos humanos. Os ativistas dos direitos do Uganda saudaram as sanções por tortura e abuso sexual sob Kadiho, mas dizem que é preciso fazer mais. Ana Guedes.
Em declaração aos meios de comunicação locais, a porta-voz das Forças de Defesa do Povo Ugandês, Flávia Biakwazi, diz que o Major-General Abel Kadiho não foi ouvido de forma justa pelas autoridades norte-americanas antes de anunciar o que descreveu como sanções financeiras unilaterais. Biakwazi, uma general brigadeira, disse que, como o país e as forças de defesa, em particular, estavam desapontados por tal decisão poder ser tomada por um país que consideram amigável, parceiro e grande aliado. Disse que a decisão foi tomada sem o devido processo e em total de respeito pelo princípio de audiência justa, juntamente com o facto de não ter sido feita a consulta necessária. Ela falou com a Voz da América. Um dever de separação de uma pessoa, quando estas detenções são feitas, elas são feitas por causa de um crime. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos diz que, na qualidade de comandante dos serviços secretos militares de Uganda, Kadiho e outros oficiais da inteligência visaram indivíduos devido à sua nacionalidade, opiniões políticas ou críticas ao governo ugandês. Diz que os indivíduos foram detidos e mantidos muitas vezes sem procedimentos legais em instalações de detenção dos serviços secretos militares, onde foram sujeitos a espancamentos horríveis e outros atos graves por parte de oficiais da inteligência militar, incluindo abusos sexuais e eletrocuções, resultando frequentemente em ferimentos significativos a longo prazo e mesmo a morte. Diz que, em alguns casos, Kadiho esteve pessoalmente envolvido conduzindo interrogatórios de indivíduos detidos. Ao falar aos meios de comunicação locais, na quarta-feira, Kadiho descontou as sanções, dizendo que elas eram politicamente motivadas e inconsequentes e advertiu que as punições unilaterais impostas pelos Estados Unidos corriam o risco de alienar os seus aliados. Diz que não tem negócios nos Estados Unidos, que se concentrava em ameaças na região e que não permitirá que a sua atenção seja desviada. David Luiz Rubungoia, secretário-geral do Partido da Oposição, Plataforma da Unidade Nacional, diz à Voz da América que o partido está contente por os Estados Unidos estarem a levar a sério o assunto dos serviços secretos militares. Rubungoia diz que não conseguiram obter a responsabilização das autoridades ugandesas que violam impunemente os direitos humanos.
The regime has staffed the courts and made sure that you cannot get accountability. So when
o regime empanturrou os tribunais e certificou-os de que não pode ser responsabilizado. Assim, quando os atores internacionais emitem sanções desta natureza, é um alívio bem-vindo, especialmente para as vítimas destas violações.
O diretor executivo da Fundação para a Iniciativa dos Direitos Humanos do Uganda, Livingstone Suaminiaia, afirma que, como ativistas, sempre defenderam sanções específicas que incluem restrições de viagem para os responsáveis pelos abusos. Semeniaia diz que a iniciativa dos Estados Unidos é boa, mas não adequada.
Temos de ir além disso para assegurar que essas pessoas cumpram. Assim, pensam que estão a impor essas restrições de viagens como um primeiro passo para assegurar algum tipo de compromisso por parte do governo do Uganda.
Após as eleições gerais do Uganda, em janeiro último, muitos jovens que tinham sido anteriormente considerados como desaparecidos reapareceram, detalhando histórias horríveis de tortura por membros da segurança. Em agosto, enquanto se dirigia à nação, o presidente Yoweri Museveni culpou a tortura em atos de oficiais individuais e o fracasso dos comandantes superiores em instruir os oficiais subalternos sobre o que deveria e não deveria ser feito. Museveni prometeu eliminar tais torturas e usar a lei para desenraizar a cultura do comportamento reacionário pelas Forças Armadas, embora nenhuma ação nesta frente seja evidente.
A polícia do Malawi prendeu um antigo ministro das Finanças e um ex-chefe do Banco Central por fabricar números numa tentativa de impressionar o Fundo Monetário Internacional. Foi anunciado nesta quarta-feira. Joseph Mweke, 57 anos de idade, e o antigo governador do Banco Central do Malawi, Dalitso Kambambe, 48 anos, são acusados de ter cozinhado números para garantir o empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Quando o Fundo Monetário Internacional descobriu, suspendeu conversações para o empréstimo. Ambos serviram sob a administração do ex-presidente Peter Mutharika de 2014 a 2021, que perdeu o poder para Lázaro Chakwera na repetição das eleições presidenciais do ano passado, após os tribunais terem anulado drasticamente a sua reeleição inicial por irregularidades. As três intenções são as mais recentes da administração de Chakwera, que se lançou ao poder com promessas de combater a corrupção numa das nações mais pobres do mundo. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O desporto com Álvaro Lúcia de Andrade.
Abrimos a rubrica desportiva desta quarta-feira em Cabo Verde. A Seleção Nacional de Futebol inicia a sua preparação para o Campeonato Africano das Nações CAN 2022 no próximo dia 26 de dezembro, disse o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. A prova realiza-se de 9 de janeiro a 6 de fevereiro do próximo ano, nos Camarões, altura em que as ligas internacionais estarão em plena competição. Mas o presidente da Federação, Mário Semedo, disse acreditar que Cabo Verde não terá problemas com a dispensa dos seus jogadores, embora reconheça que tem havido uma posição pouco solidária dos clubes de treinadores europeus. Os Tubarões Azuis integram o Grupo A, juntamente com o anfitrião, os Camarões, Etiópia e Burkina Faso. Hoje é dia de Champions League na Europa, Bayern Munique, Barcelona, Benfica, Dinamo de Kiev no Grupo E. Bayern Munique já garantiu o primeiro lugar, Barcelona segura a segunda posição se ganhar em Munique ou se o Benfica não vencer em casa o Dinamo Kiev. Benfica segura o segundo posto e a continuidade na prova se vencer o Dinamo Kiev e o Barcelona não ganhar em Munique. No Grupo F, Atalanta, Villarreal e Manchester United, Young Boys. Os ingleses já garantiram o primeiro lugar, Villarreal segura a segunda posição se ganhar ou empatar em Itália com a Atalanta. No grupo G, Salzburgo, Sevilha, Wolfsburg, Lille. A equipa francesa do Lille garante o primeiro lugar se vencer na Alemanha ou se empatar e o Salzburgo não ganhar em casa ao Sevilha. Uma derrota tira o Lille sempre para a terceira posição. Salzburgo segura a primeira posição se ganhar em casa ao Sevilha. No grupo H, Juventus, Malmo, Zenit, Chelsea. A equipe inglesa do Chelsea fica em primeiro lugar se ganhar na Rússia. Se empatar e a Juventus não ganhar em casa ao Malmo, ou se perder e a Juventus perder em casa com o Malmo. Juventus fica em primeiro lugar se ganhar à equipa sueca e os ingleses do Chelsea não ganharem em São Petersburgo. Noutras notícias, o mercado já está agitado. Ele fecha no dia 31 de janeiro. Até lá! O presidente do Bayern, Herbert Heiner, garantiu que gostaria que Robert Lewandowski terminasse a carreira e envergar a camisola do colosso alemão. Ficaria muito feliz. Uma coisa é clara, todos nós no Bayern gostamos muito dele, afirmou o presidente em declarações ao Bild. O avançado polaco de 33 anos tem contrato até 2023 e o Bayern está a tentar renovar o seu vínculo, fechando esse contrato até o final de janeiro. Uma notícia que nos chega do Brasil. O rei Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento contra um tumor no cólon, uma parte do intestino. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias. Segundo o hospital, Pelé está bem, em situação estável e lida com uma série de procedimentos esperados para o tratamento sem precisar de novos exames. E quanto aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, o Reino Unido juntou-os aos Estados Unidos e à Austrália e anunciou hoje um boicote diplomático àquela prova devido às violações dos direitos humanos pela China. Boris Johnson, o primeiro-ministro, confirmou a sua decisão na sessão semanal no Parlamento Britânico. Grupos de defesa dos direitos humanos têm pressionado por um boicote total aos Jogos de Inverno de Pequim, acusando a China de abusos de direitos humanos contra minorias étnicas. A prova decorre de 4 a 20 de fevereiro do próximo ano.
Assim foi a segunda parte com Mariano Bartolomeu e Inês Miguel, a última com o Álvaro Lugier Andrade. Continuação de uma boa escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington nesta quarta-feira, 8 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos no computador, no telemóvel e no tablet, na nossa página na internet voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Relatório da União Europeia revela que grupo privado militar russo Wagner controla o exército na República Centro-Africana. Ataque a autocarro na Nigéria deixa 23 mortos. Congressistas americanos chegam a acordo que evita calote do governo no pagamento dos seus compromissos com a dívida pública. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre uma obra recentemente lançada, Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer, 70 anos contra a fome, 1949-2019, uma conversa com seu autor, o jornalista e escritor José Vicente Lopes. Mas primeiro vamos até Guiné-Bissau, onde há reações sobre o facto do presidente da Guiné-Bissau não ter sido convidado para participar na Cimeira para a Democracia, que se realiza amanhã e sexta, a convite do presidente americano Joe Biden. A Cimeira é virtual, foram convidados 110 chefes de Estado e entre os países lusófonos apenas ficaram de fora Moçambique e Guiné-Bissau. Lassana Kassamá.
Para o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, a exclusão da Guiné-Bissau da lista dos convidados na Cimeira Virtual para a Democracia pode ser entendida como uma mensagem clara de rejeição do autoritarismo que, na sua opinião, tem caracterizado as atuações do atual regime. Fim de citação. Boubacar Touré argumenta.
Desde a abertura ao pluralismo político, nunca houve tanta apetência ao poder absoluto como nos dias que correm. E nunca houve tanto desprezo pelas normas e princípios estruturantes do Estado de Direito como hoje. Portanto, perante um contexto de normalização, digamos assim, de atitudes antidemocráticas e de desmantelamento das conquistas democráticas, não se pode naturalmente esperar outra coisa senão a exclusão do país nos eventos desta natureza.
Por sua vez, o jurista e analista político François Dias interpreta assim a mensagem de Washington.
Quando se vê os Estados Unidos interessado nesta temática em convidar países, é para lhes lembrar que há uma necessidade de criar cada vez mais bases para a democracia. Portanto, quando nós vemos a Guiné-Bissau excluída desta cimeira, não é difícil de se concluir que, efetivamente, há ainda muito que se fazer e é mesmo uma verdade.
Apesar de ser considerada uma mensagem clara sobre o que tem sido o exercício da liberdade democrática nos últimos anos na Guiné-Bissau, o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos disse não esperar que a exclusão da Guiné-Bissau tenha algum impacto na dinâmica da democracia guinense a curto prazo.
Por duas razões fundamentais. A primeira razão, o poder político atual olha o exercício das liberdades e direitos humanos como uma ameaça à sua existência. A segunda razão é que a Guiné-Bissau já não faz parte da agenda da comunidade internacional. Tanto assim que o poder político está confortado na sua estratégia de desconstrução das bases sobre as quais assentam a democracia e o Estado de Direito, porque não se sente incomodado.
Jurista e analista político François Dias deixa um conselho às autoridades guineenses.
Vamos radicalizar, vamos permanecer na nossa forma de ser, na nossa forma de exercício de democracia. Nós somos um país soberano. Isso não pode ser forma de encarar essa mensagem. A forma de encarar essa mensagem é se esforçar.
Entretanto, tentamos sem sucesso obter a reação do governo através do gabinete do seu porta-voz, Fernando Vaz. Passa na Kassamá, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. As cabras nos ensinaram a comer pedras. É um dos versos mais conhecidos da literatura cabo-verdiana. Ovídio Martins é o seu autor no célebre poema Flagelados do Vento Leste, que narra a fome, a pobreza, o abandono das ilhas antes da independência. Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer. 70 anos contra a fome, 1949-2019... É um livro de folgo, quase 400 páginas, também com muitas imagens e muitos dados de 2 anos de investigação do jornalista e escritor José Vicente Lopes. A obra aborda as crises de fome que assolaram o país, com especial enfoque para a última crise que culminou no desastre de assistência em 1949. Para além das razões climatéricas, especialmente secas prolongadas, Lopes mostra também as ondas de fome que mataram milhares de pessoas em Cabo Verde. Também devido à forma como a vida estava organizada no país. Apesar de não haver agora o espectro da fome como no passado, a segurança alimentar, ou melhor, a insegurança alimentar, é algo que o país ainda não conseguiu dar a volta. Nesta edição eu falo com José Vicente Lopes, autor da obra, que considera o livro também um espaço para reflexão dos dirigentes sobre como lidar com a segurança ou a insegurança alimentar para o futuro. O investigador Olavo da Luz, que apresentou a obra em São Vicente, disse que é essencialmente um canto à resiliência dos cabo-verdianos.
Eu acho que, grosso modo, a obra fala sobre a resiliência. Eu acho que o tema central da obra é a resiliência do cabo-verdiano, tendo em conta todas as condições diversas que nos conformam como povo, desde a nossa situação de ilhéu, associada ao facto de estarmos numa zona quase desértica, né, a zona do Sahel, com o clima que temos, que nos dificulta imenso a vida, mas também todas as condições políticas, históricas, que conformam a nossa vida ao longo de quase de 500 anos, não é? E como nós, enquanto povo, mesmo em situações de fome endémico, de fome pandémico, de crises alimentares graves, que dizimaram parte importante da nossa população em determinados momentos, mas o livro fala essencialmente da nossa resiliência, da nossa capacidade de superar esses momentos e de estar aqui hoje com outras condições de vida, apesar de ainda ter muitos desafios e muitos problemas por resolver, mesmo no âmbito alimentar, mas conseguimos sobreviver e conseguimos melhorar consideravelmente a nossa existência enquanto povo. Portanto, diria que a questão central do livro, dessa obra do José Vicente Lopes, é a resiliência, essa nossa capacidade de resistir a todas essas adversidades.
Olavo da Luz, investigador cabo-verdiano, numa leitura da obra Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer, 70 anos contra a fome, 1949-2019. Do jornalista e escritor José Vicente Lopes, com quem falo agora.
É uma obra que pretendeu ou pretende contar a história, é um livro de registro ou é um documento de reflexão, provocação para algo que parece ter acenado visibilidade durante a pandemia?
O livro é isso tudo, porquanto, tratando-se de um trabalho multidisciplinar e multissectorial, tem aspectos que têm a ver com a história, tem aspectos que têm a ver com a sociologia, tem aspectos também que têm a ver com o tempo, este tempo presente que nós vivemos e que passa por esta grande questão em Cabo Verde, como é que um país que pouco ou nada produz em termos de produção alimentar consegue sobreviver. Ou seja, procuro mostrar como é que ao longo de 70 anos Cabo Verde foi enfrentando a questão alimentar. 70 anos, isto é, desde 1949, ano da última grande crise alimentar em Cabo Verde, que gerou milhares de mortes, até aos dias de hoje, passando, obviamente, pelo período inicial da independência, da Primeira República, mas também continuando depois com a Segunda República até à data de hoje. Isto porque, como eu já disse, o nosso grande desafio é como alimentar uma população que não para de crescer. Logo, as nossas alimentares também não param de crescer, ao passo que a nossa produção alimentar nem por isso consegue deixar de apresentar elevados índices de déficit de produção. Daí que, além da história, há também um momento de reflexão, de indagação e de questionamento até, se assim se pode dizer, a quem tem a elevada responsabilidade de dirigir o Estado de Cabo Verdeano.
Na obra, a fome de 47, ou de 1947, é ponto central, talvez. Eu acredito que por algumas entrevistas suas que eu li foi talvez o que chamou muita atenção. Até que ponto esse fenómeno marcou não só a luta dos cabo-verdianos pela sobrevivência, mas também a cultura e a forma de ser do cabo-verdiano?
Sem dúvida nenhuma que foi a fome de 47 que vai desembocar em 1949 nos anos de assistência é um momento de grande abalo político psicológico. E quem passou por aquele período que transportou consigo toda essa dor. E ao transportar essa dor foi transmitindo também às gerações seguintes aquele momento de agudo que não só empurrou largos milhares de indivíduos para a morte, mas também largos milhares de indivíduos para a imigração. Imigração sobretudo para o sul, nomeadamente a Santo Meio Príncipe e Angola, mas também para outras paragens, nomeadamente a América. Fora isso, também foi um momento que ditou uma certa consciencialização política dos cabo-verdianos. Mas também obrigou o Estado português a percepcionar a questão alimentar em Cabo Verde de modo diferente. Isto por razões várias que o livro vai mostrando. Porque não é por acaso que desde 1949 não tivemos mais situações de crise famélica. E este é um desafio que persiste até hoje. Mesmo nos momentos mais agudos aqui na nossa sub-região, no continente africano, em que de crise pluviométrica e depois de crise alimentar, Cabo Verde, bem ou mal, foi sobrevivendo a esses momentos de sofrimento, o que por si prova a grande mudança que foi preciso introduzir em Cabo Verde para que os cabo-verdeanos deixassem de morrer da fome e com isso para que Cabo Verde deixasse de ser conhecido como o arquipélago da fome, como foi até muito recentemente.
Por que acha que houve essa mudança, já que também não choveu muito e Cabo Verde não criou grandes técnicas ou grandes programas de produção alimentar?
Aqui temos duas percepções. A partir de 1949, há uma mudança importante no panorama internacional, desde logo com o aparecimento da Organização das Nações Unidas em 1945-46. O Estado português viu-se obrigado a encarar a questão alimentar em Cabo Verde de modo diferente. Até então, morrer de fome em Cabo Verde era algo quase tido como natural. E mais do que natural, às vezes era tido como necessário para poder equilibrar o número, a capacidade de produção alimentar e com a capacidade de alimentar as pessoas. Portanto, houve esta mudança em 1949, que a nível da administração portuguesa vai até 74, 75. Em 74, 75, com a independência, Cabo Verde continua a apostar na importação de alimentos, tal como aconteceu no período colonial, mas além da importação de alimentos, Cabo Verde também passou a beneficiar de ajuda alimentar. Algo que decorre já a nível da cooperação multilateral, nomeadamente com a participação das Nações Unidas. Desde então, desde 1964 aos dias de hoje, Cabo Verde vai resolvendo o seu problema alimentar, fundamentalmente por via da importação. O que significa que boa parte da riqueza que este país produz é para, precisamente, financiar os alimentos do que o país depois precisa para o seu consumo normal. Ao longo desses anos também é preciso realçar que também foram sendo introduzidas algumas mudanças importantes, nomeadamente na busca e da busca de água, e também na introdução de alguma modernização da nossa agricultura e também da nossa pecuária. Apesar de todos esses avanços, apesar da introdução da rega gota a gota, apesar da construção de barragens que nós temos, é preciso dizer, mesmo que num bom ano pluviométrico, Cabo Verde precisa de importar pelo menos 30... Cabo Verde apenas consegue produzir a volta de 30 a 20% das suas necessidades alimentares. Ou seja, tudo mais tem que ser resolvido pela via da importação, o que por si mostra o drama que é a vida em Cabo Verde ainda hoje.
O seu livro, alguns comentários que eu li, pode ser momento de reflexão para os políticos e de inflexão de promoção da agricultura. Inclusive, numa das entrevistas que deu, diz que é hora das autoridades virarem mais para a agricultura. Porquê? Apesar de toda esta trajetória de luta contra a fome, apesar de todo este espectro, continua-se em Cabo Verde quase que a retaliar o combate à fome e a promoção da agricultura, em vez de se criar um programa ou uma forma de aumentar a produção nacional, já que grande parte, como acaba de dizer, vem do exterior.
Eu chego a dizer no livro que um pouco na decorrência daquilo que fomos herdando do nosso passado, chegamos à conclusão que Cabo Verde não tinha condições de produzir alimentos suficientes para alimentar a sua população, logo a solução foi canalizada para importação. No início da independência, em 75, houve uma forte aposta na indústria, do meu ponto de vista, em detrimento de haver uma aposta na agricultura. Só muito recentemente é que a agricultura passou a ocupar uma maior atenção das autoridades cabo-verdianas. E eu acredito que se o poder político, se o Estado eleger a agricultura como um desígnio nacional, é possível, através da captação da água, não só da água que existe no subsolo, mas também da dessalinização, Cabo Verde poderá pelo menos reduzir de forma razoável, para não dizer substancial, o seu déficit de produção alimentar, logo a redução dos recursos que gasta para importar alimentos. Aliás, o livro também, há um capítulo do livro onde um especialista mostra que o Cabo Verde não tem problemas de terra, o Cabo Verde tem é problemas de água. E a água é possível hoje, com as tecnologias existentes, transformar a água do mar em água doce e canalizar parte desta água para a produção alimentar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, Cabo Verde terá que encarar a questão da produção alimentar de forma muito mais aguda. Não só porque a sua população não para de crescer, mas também porque precisa de satisfazer os turistas que demandam Cabo Verde para no seu dia a dia. Ou seja, com os novos meios de produção, com mais água, é bem provável que Cabo Verde consiga pelo menos reduzir o seu nível de dependência alimentar em relação ao exterior. Isto é óbvio que implica uma outra forma de apreciar ou de ver a questão alimentar numa perspectiva mais moderna, se quiser.
Dois anos de
investigação. E neste aspecto, acho que o livro vem num bom momento, porque não só com a Covid-19, nos primeiros momentos o mundo teve que encarar a questão alimentar, como também, por razões várias, o mundo inteiro vários países hoje em dia estão a ver na questão alimentar o ponto mais sensível da sobrevivência humana no mundo. A população mundial não para de crescer, a produção alimentar é cada vez menos suficiente para alimentar as bocas que existem, e Cabo Verde, como nenhum outro país, tem que enfrentar isso, porque qualquer que seja a crise em Cabo Verde é logo exposto a dois choques importantes. Por um lado, o choque alimentar, e por outro lado, o choque energético. Por exemplo, no caso do setor energético, houve nos últimos anos uma importante aposta nas chamadas energias alternativas, nomeadamente a energia eólica e a energia solar. É claro que o pouco que existe é importante, mas o pouco que existe ainda está longe de satisfazer todas as necessidades. O mesmo acontece a nível da produção alimentar.
Dois anos de investigação, quais foram os momentos mais difíceis? Refiro-me aos períodos históricos, né? Em que novo documento, em que teve que recorrer mais, talvez, aos testemunhos orais. Como foi esse processo para reconstruir praticamente uma história de 70 anos?
Repare, eu recorri sobretudo à imprensa, porque desde logo era esse o objetivo do meu trabalho inicial, ver o que a imprensa escreveu ou deixou de escrever a quando do desastre de assistência. E eu tive a felicidade de poder encontrar inúmeras informações, ao contrário daquilo que se pensava. Escreveu-se bastante sobre o desastre de assistência. Mais do que isso, houve um jornal importantíssimo em Cabo Verde, que é o Notícias de Cabo Verde, que se publicou em São Vicente de 1931 a 1962, e todos os problemas de Cabo Verde, problemas económicos e sociais, nomeadamente a questão alimentar, estão presentes nesse jornal do período que vai de 1931 a 1962. Para além de outros órgãos, de outros meios de informação e documentos que fui tendo acesso. Eu, para dizer a verdade, não me queixo muito de falta de informação. Pelo contrário, encontrei bastante informação e foi essa informação que consegui encontrar que acabou por dar lugar a este livro. Que é preciso ver que este é um livro que não termina em 74 ou 75, quando se dá a independência. Pelo contrário, é um livro que se arrasta até 2019. Portanto, está a ver, eu pude aceder a uma quantidade apreciável, no mínimo, de informações. É verdade que haverá um ou outro dossiê, um ou outro assunto que não foi possível aceder, mas, como os leitores poderão perceber, um livro de história nunca se esgota, porque esta questão da fome é algo que sobre o qual nós poderemos escrever pelo menos mais uns 10 livros ou até mais.
Uma obra vai ocupar um lugar especial na bibliografia dos cabo-verdianos, como nos diz Olavo da Luz.
Um livro do ponto de vista histórico, do ponto de vista de enquanto documento, que, portanto, resulta de uma pesquisa muito profunda, muito fundamentada, muito bem fundamentada em termos de fontes históricas, da imprensa escrita dessa época, mas não só desses 70 anos, porque o autor vai lá atrás também para fazermos um enquadramento de diversos aspectos históricos, antropológicos, sociais, políticos, e, portanto, eu acho que são as duas coisas. Inclusive, vai buscar na própria literatura cabo-verdiana, na música, referências importantes que nos ajudam a encarar a nossa história. Eu acho que essa era uma das nossas dificuldades com o povo, na minha leitura muito pessoal. Atualmente estamos a conseguir olhar para a nossa história. Eu acho que sempre tivemos essa dificuldade, muitas vezes por questões diversas. Tivemos algum tabu em relação a olhar para trás, a encarar a nossa história, em fazer outras leituras. E agora, finalmente, com a ajuda de diferentes autores, eu acho que agora estamos a conseguir, de alguma forma, encarar, no sentido de revisitar, no sentido de estudar, no sentido de discutir, de problematizar a nossa história, para poder nos situar melhor em todo o povo.
Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer, 70 anos contra a fome, 1949-2019, livro do jornalista e escritor cabo-verdiano José Vicente Lopes. Meu convidado aqui nesta edição da Agenda Africana contou também com a participação do investigador Olavo da Luz. Foi assim, mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão, o Ana Guedes traz agora o resumo das notícias internacionais.
Russos assumiram o comando efetivo de pelo menos um batalhão das Forças Armadas da República Centro-Africana, treinado pela União Europeia, revela um relatório que fundamentará a decisão de prolongamento da missão da União Europeia naquele país. Na Nigéria, homens armados atacaram um autocarro no estado de Sokoto, no noroeste do país, causando um incêndio que matou 23 pessoas. Os senadores americanos chegaram a acordo sobre uma lei que vai permitir evitar um calote do governo que podia ficar sem dinheiro nos próximos dias. A Câmara dos Representantes já tinha aprovado uma proposta neste sentido e espera-se agora que o mesmo seja aprovado pelo Senado com uma maioria simples de 51 votos na Câmara Alta.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 8 de dezembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permanecem firmes no seu compromisso com a liberdade de religião ou crença. Em demasiados lugares em todo o mundo, continuamos a ver governos assediar, deter, ameaçar, prender e matar indivíduos simplesmente por tentarem viver as suas vidas de acordo com as suas crenças, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. A administração Biden-Harris está empenhada em apoiar o direito de cada indivíduo à liberdade de religião ou crença, inclusive confrontando e combatendo as violações e abusos deste direito humano. Todos os anos, o secretário de Estado tem a responsabilidade de identificar governos e atores não estatais que, devido às suas violações da liberdade religiosa, merecem a designação ao abrigo da Lei Internacional da Liberdade Religiosa. Este ano, o secretário Blinken anunciou ter designado a Birmânia, a República Popular da China, a Eritreia, o Irão, a Coreia do Norte, o Paquistão, a Rússia, a Arábia Saudita, o Tajiquistão e o Turcomenistão como países de particular preocupação por se terem envolvido ou tolerado violações sistemáticas, contínuas e flagrantes da liberdade religiosa. Para o Paquistão, Arábia Saudita, Tajiquistão e Turcomenistão, o secretário emitiu uma dispensa ao requisito da ação presidencial, determinando que o importante interesse nacional dos Estados Unidos exige o exercício dessa autoridade à renúncia, tal como autorizado pela Lei da Liberdade Religiosa Internacional. O secretário Blinken também colocou a Argélia, Comores, Cuba e Nicarágua numa lista de observação especial para os governos que se envolveram ou toleraram graves violações da liberdade religiosa. Finalmente designou Al-Shabaab, o Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansar Allah, por vezes referido como Houthis, o Estado Islâmico do Grande Sará, o Estado Islâmico da África Ocidental, Jamaat Nash al-Islam wal-Muslimi, e os talibãs como entidades de particular preocupação. Os desafios à liberdade religiosa no mundo de hoje são estruturais, sistémicos e profundamente enraizados, advertiu o secretário Blinken. Eles existem em todos os países, exigem um compromisso global sustentado de todos os que não estão dispostos a aceitar o ódio, a intolerância e a perseguição como status quo. Exigem a atenção urgente da comunidade internacional. Os Estados Unidos continuarão a pressionar todos os governos a responsabilizar os responsáveis por esses abusos. Os Estados Unidos continuam empenhados em trabalhar com governos, organizações da sociedade civil e membros da comunidade religiosas para promover a liberdade religiosa em todo o mundo e enfrentar a situação de indivíduos e comunidades que enfrentam abusos, assédio e discriminação por causa daquilo em que acreditam ou no que não acreditam. Foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.